Precisamos da Tua graça. A Tua graça nos basta. Senhor, por isso, ser com cada um nesta manhã. Que possamos realmente abrir o nosso espírito, a nossa mente, todo o nosso ser, para receber a Tua palavra. Tua palavra é vida para nós. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Graças ao Senhor. Estamos vendo a quinta mensagem do livro Fundamentos da Fé Cristã. Vimos já a semana passada a parte 1 falando sobre a palavra e hoje vamos falar novamente sobre a palavra, sobre a Bíblia. Irmãos, isso é algo maravilhoso. A palavra de Deus é maravilhosa. Na palavra de Deus está toda a revelação do desejo do coração de Deus. Tudo aquilo que Deus deseja para os seus filhos está na palavra. Por isso a importância da palavra, né? E as Sagradas Escrituras, a Bíblia, né? Elas são de extrema importância para cada um de nós. É ela quem nos dá a direção, é ela que nos guia, é ela que faz com que o homem se torne habilitado para toda boa obra. Em Juízes, quando nós vemos a história ali dos Juízes, Juízes foi um período, irmãos, que ficou sem a palavra. E ali fala o seguinte, fala assim que naqueles dias dos Juízes, né, que eles, aquele, esse período negro, um período de trevas, em Juízes 17, 6 fala assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava que era mais reto. Cada qual fazia de acordo com a sua mente, de acordo com a sua vontade. Por quê? Por falta da palavra. Então a palavra é fundamental. A palavra, a Bíblia, é o que nos dá a direção. A Bíblia é que revela todo o desejo do coração de Deus. Por isso, Provérbios, eu acho que todos nós conhecemos de cor, fala assim que sem palavra, o povo se corrompe. Se não tiver palavra, o povo se corrompe. Por isso a importância da palavra de Deus. Mas a parte A de Provérbios fala isso: sem palavra, o povo se corrompe, o povo perde o freio, perde o rumo. Mas a parte B fala assim: mas o que guarda a palavra de Deus, esse é feliz. Amém. Aleluia. Irmãos, por isso nós temos que estarmos felizes. A palavra de Deus nos torna felizes, nos deixa felizes. Quando nós voltamos para a palavra, realmente é motivo de alegria, é motivo de regozijo. Senhor Jesus. E a Bíblia, irmãos, ter a Bíblia é um grande privilégio. É um privilégio enorme nós termos a Bíblia. Mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Precisamos de ler a Bíblia. Ter a Bíblia é privilégio, um grande privilégio. Mas ler a Bíblia é grande bênção para nós. Senhor Jesus. Irmãos, e nós precisamos realmente valorizar isso. Porque muitos lugares não se pode ter a Bíblia, não se pode ler a Bíblia. É algo totalmente proibido em muitos países. Mas graças a Deus, nós estamos no Brasil. Reclamamos muitas vezes do Brasil, mas a bênção de Deus está sobre nós. Porque Deus tem permitido com que a Bíblia continue sendo livre para cada um de nós, as reuniões continuam sendo livres, em muitos lugares não se pode reunir que nem nós estamos reunindo aqui. Mas graças a Deus, nós não apenas temos a palavra de Deus, mas nós também precisamos ler a palavra de Deus, desfrutar da palavra de Deus. A comunhão nossa com Deus é só através da palavra, irmãos, não tem outra forma. Infelizmente, a religião hoje ela desvirtua muito as coisas. A Bíblia completinha está toda a revelação de Deus. Não precisa acrescentar nada e nem tirar. Aliás, lá no final de Apocalipse é isso que fala. Apocalipse 22, o finalzinho ali fala assim. Eu vou ler para os irmãos. Fala assim. O 18, 22, 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras deste livro, testifico. Se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. O 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desta profecia, Deus tirará da sua parte a árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Senhor Jesus. Então, irmãos, todo o desejo do coração de Deus está na palavra. E às vezes nós olhamos para a palavra e achamos que temos mais ela como o Novo Testamento. Mas a palavra é um todo. 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo. E um complementa o outro. Senhor Jesus, por isso, irmãos, o Salmo 119, ele fala assim, Salmo 119, o verso 11, fala assim, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O verso de número 105, também é conhecido de todos nós, fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Irmãos, a palavra é algo que nos lava, nos limpa, nos purifica. Lá em Efésios, fala que nós fomos lavados pela palavra. A palavra nos lava, a palavra nos limpa. E a palavra nos dá uma comunhão íntima com Deus. Senhor Jesus, ainda no Salmo 119, o verso 130, fala assim, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Senhor Jesus, por isso, irmãos, a importância da palavra. A Hebreus, a palavra fala assim, que ela é como uma espada de dois gumes. Não tem como ficar em cima do muro. Ela divide. Hebreus, capítulo de número 4, 12, fala assim, ó. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Irmãos, a palavra de Deus é viva. É viva. A palavra de Deus traz vida. Aleluia. Senhor Jesus, é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Quando nós temos alguma dúvida, irmãos, e nós precisamos ir para a palavra. E essa palavra, ela vem como uma espada de dois gumes e divide. Tira as dúvidas, tira tudo aquilo que nós imaginamos e acrescenta Deus nas nossas vidas, através da palavra. Senhor Jesus, e aqui continua, né? Como qualquer espada de dois gumes, e penetra. Penetrar vai até o fundo, vai lá no nosso espírito e muda a nossa situação. Senhor Jesus, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aleluia. Essa é a palavra de Deus. Senhor Jesus, por isso, irmãos, precisamos valorizar essa palavra. Senhor Jesus. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós vamos para a palavra com a nossa própria mente. E daí nós não conseguimos extrair dali aquilo que realmente ela quer nos mostrar. Eu disse que a palavra de Deus, ela, toda a revelação de Deus está na palavra. Mas a religião hoje está cheia de, eu tive uma revelação, o Senhor me revelou. Irmãos, a revelação de Deus está na palavra. O que nós temos, sabe o que é? É a visão que nós precisamos da visão que está na palavra. Ter a visão daquilo que está revelado na palavra. Por exemplo, invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor, desde lá do princípio de Gênesis 4, já se começou a invocar o nome do Senhor. Durante toda a Bíblia nós vemos invocando o nome do Senhor. Os apóstolos na igreja primitiva invocavam o nome do Senhor, mas depois ficou 1.600 anos, em torno de 16 séculos, sem a palavra. E o invocar o nome do Senhor foi-se embora. Mas estava lá, a revelação estava, está na Bíblia. A revelação de que invocar o nome do Senhor é essencial está na Bíblia, está na palavra. Só no século, agora, praticamente no século 21, no século 20, que Witness Lee teve a visão e viu que é essencial invocar o nome do Senhor. E quando nós temos a visão, por exemplo, para ser mais claro, quando nós vimos a igreja, né, nós tivemos uma revelação da igreja ou uma visão? Nós tivemos uma visão. A revelação da igreja já está aqui em Mateus. Mas nós tivemos uma visão. E quando nós temos a visão, o que acontece? O Espírito direciona. Então, o que nós precisamos é de visão e direção. A visão é quando nós vemos aquilo que a Bíblia está revelando. E a direção, daí o Espírito nos dá. Aleluia! Senhor Jesus. E a palavra de Deus, né, ela testemunha, a Bíblia dá testemunho de Jesus. Ela testifica. Fala sobre Jesus, dá o testemunho. E às vezes nós olhamos para a palavra, né, e achamos que Jesus foi anunciado a partir de Mateus. Né, quando fala que Jesus, não, que ele, né, foi, a Maria foi grávida através do Espírito Santo, nós temos às vezes na mente isso. Mas, irmãos, Deus é onisciente, é soberano, Ele sabe todas as coisas. Lá em Gênesis 3, quando o homem caiu e pecou, Ele já anunciou a Jesus. Jesus foi anunciado lá atrás. Foi dado testemunho de que Ele viria, né, e o descendente da mulher, e esmagaria a cabeça da serpente. Durante toda a Bíblia, Isaías e muitos outros, nós vemos menção mostrando, né, que Jesus. Mas antes disso ainda, quando aquele cordeiro foi morto, já estava ali tipificando, mostrando que o verdadeiro cordeiro seria Jesus Cristo. Então a Bíblia, irmão, ela se completa. A Bíblia é maravilhosa por causa disso. Eu sempre costumo dizer, né, para as pessoas, você tem dúvida? A Bíblia esclarece a própria Bíblia. E às vezes... Eu tenho um irmão que é meio... É cristão, tem o Senhor, mas é teimoso pra caramba. E ele fala assim que... Quando a gente fala alguma coisa com um versículo e mostra para ele na Bíblia, ele fala assim, não, mas tal instituto falou isso, vai através de instituto cristão. Isso é um perigo para nós. A Bíblia é completa, irmãos. Completinha. Basta nós irmos para a palavra com o coração aberto, com a mente aberta. E o Senhor revela. Teve uma certa ocasião que os judeus religiosos, eles ficavam ali olhando, vendo Jesus falar, e isso estava incomodando eles. E foi incomodando eles ali, né, as palavras de Jesus o incomodavam, e eles querendo achar ali em Jesus alguma coisa, alguma brecha para poder acusá-lo, né, alguma falha para acusar a Jesus. E não só isso. Eles queriam, na verdade, matá-lo. Tanto é que depois fizeram isso. Né? Mas eles ali, numa ocasião, eles querendo achar alguma falha. E Jesus, percebendo isso, o Senhor Jesus ali em João 5:39, ele fala assim para eles. Examinais as escrituras. Vocês examinam as escrituras porque acham ter nela a vida eterna. Não é isso? Vocês examinam a escritura julgando ter nelas a vida eterna. mas eles não percebiam, eles não viam, eles não tinham a visão de que a vida eterna estava ali junto com eles. O Senhor Jesus é a vida eterna. E ele estava ali junto, mas eles estavam cegos espiritualmente e não conseguia ver, né? E daí o Senhor, então, ele fala que examinar as Escrituras, querendo buscar nela a vida eterna. Irmãos, não está errado. Eles estavam certo. Não tem nada de errado nisso. Temos que buscar a Escritura para buscar a vida eterna. Ela que esclarece. Mas tem um problema naquele tempo. Naquele tempo, a palavra ainda não, o Novo Testamento ainda não estava revelado. E a vida eterna estava ali, do lado deles. E eles não, por causa da religiosidade e da tradição, eles não percebiam. E às vezes nós também buscamos a palavra, irmãos, e nós lemos a palavra e queremos interpretá-la da maneira que nós achamos que é. E daí, como foi falado na mensagem de ontem, daí não tem como haver união e o mesmo sentimento entre nós. Nós precisamos realmente ir para a palavra e deixar a palavra falar. A palavra, ali em Tessalonicenses, fala assim: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Se eu já alcancei um ponto X, o outro irmão ainda é criança na fé, eu não posso exigir que uma criança tenha o mesmo pensamento de um adulto. Então eu tenho que me colocar no lugar de uma criança para que eu possa entender a criança. Mas às vezes na nossa espiritualidade, achando que nós temos conhecimento da Bíblia e que conhecemos a Bíblia, nós queremos ser espirituais demais e nós não conseguimos transmitir nada. Porque nós precisamos usar o Espírito. Para ler a palavra, nós precisamos usar o Espírito. Quando nós lemos a palavra no Espírito, nós desfrutamos de Cristo como vida. Senhor Jesus. Outra coisa também, irmãos, é a questão da leitura da Bíblia. Né? A leitura da Bíblia, às vezes, hoje, está muito em foco, né? A palavra dinâmica. Dinâmica, nós sabemos que é um movimento, o Nasson sabe mais, né? Mas é um movimento constante, né? É algo que está ali, sempre em movimento. Isso é uma coisa dinâmica. Hoje, temos a comportagem dinâmica, né? Que se atuando ali constantemente. Mas às vezes nós caímos no erro, sabe do quê? De fazer a leitura da Bíblia de uma forma dinâmica. Eu vou ler a Bíblia em 6 meses. E consegue. Só que eu leio ali, né? No princípio era o verbo, quando a terra era sem forma e vazia, disse Deus, havia houve tarde naquele dia, houve e chamou Deus o firmamento de céus, e a terra produziu erva, e disse Deus, eu leio. O que eu ganhei depois de que eu terminei de ler? Zero. Zero, zero, zero. A palavra de Deus, irmão, nós temos que ruminar a palavra. Quando nós ruminamos a palavra, ela é realmente se torna alimento para o nosso espírito. Nós temos os fariseus, eles queriam matar Jesus porque eles se incomodavam e não percebiam que a vida eterna estava ali. Mas depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para 2 dos seus discípulos, ali em Lucas 24. E ele caminhou com aqueles discípulos ali, eles iam indo para Emaús, né, para a cidade de Emaús. Eles iam indo os dois, de repente Jesus se pôs no meio deles. Quando Jesus se pôs ali no meio deles, o Senhor Jesus, eu vou ler. Em Lucas 24, o verso de número 17. Lucas 24, 17. Senhor Jesus. Ali, irmãos, fala assim. Então eles iam caminho para Emaús, comentando sobre os acontecimentos, né, que tinha acontecido, que era a morte do Senhor Jesus. Então em Lucas 24, o verso 17, fala assim: Então, Jesus se colocou do lado deles e perguntou: que é isso? Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? O Senhor perguntou para eles, né? O que é isso? O que vocês estão falando? Sabe o que eles fizeram? Eles pararam, olharam para Jesus. Só você não sabe? Só você não sabe o que está acontecendo? Você está por fora. Jesus foi morto, foi não sei o quê. Bom, e Jesus nada disse, continuou com eles. Continuou indo ali com eles. O verso de número 27. E começando, já daí Jesus começou, né? Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava de todas as escrituras. Agora o verso de número 32. Depois que eles chegaram ali, entraram ali na casa, o Senhor partiu o pão ali, né? E ali eles perceberam, né? Eu vou ler o 30. O 30 fala assim: E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-os e tendo o partido, deu-lhes. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Agora o 32, vamos prestar bem atenção no 32, fala assim: E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Irmãos, quando nós vamos para a palavra, precisa arder o nosso coração. Precisamos tocar no espírito. Se não tocar no espírito, irmãos, é preto no branco. É preto no branco. Precisamos tocar no espírito. Essa palavra, quando nós tocamos no espírito, ela é viva para nós. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos que a palavra de Deus, as funções, nós estamos vendo as funções. Ela nos esclarece, ela nos dá luz, né? E a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos torna sábios. Sábios para quê? Para salvação. A palavra de Deus é salvação para nós. Em 2 Timóteo, capítulo de número 3, 2 Timóteo 3, nós vemos ali o apóstolo Paulo falando para Timóteo, mostrando ali para ele. Ele fala assim, 2 Timóteo 3, a parte B do 15. Eu vou ler o 14 e o 15. 2 Timóteo 3, 14. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Que desde a infância sabes as sagradas letras. Agora daqui para frente, essa parte B. Que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. A palavra de Deus, ela esclarece. A palavra de Deus, ela nos habilita. No verso 17, fala assim, daqui mesmo no 17, fala assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Senhor Jesus, a palavra não apenas esclarece, mas nos habilita. Habilita para quê? Para pregar o evangelho. Senhor Jesus, a coisa mais terrível que tem é nós queremos sair para pregar o evangelho, mas se eu não estiver constituído da palavra. Eu preciso estar constituído da palavra. quando eu estou constituído da palavra e abro a boca, irmãos, sai vida, sai Cristo. Cristo é expressado. Senhor Jesus. Então, a palavra nos habilita a pregar o Evangelho. E a palavra nos habilita a darmos testemunhos de Jesus. Até então, quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, Ele mesmo dava testemunho, dizendo: a palavra é ela que testifica de mim. Mas hoje somos nós que temos que testificar para o mundo que Cristo é o Senhor. Aleluia! Hoje somos nós. Atos de número 1, eu acho que é o verso 8, quando fala ali sobre o derramamento do Espírito Santo, ela fala assim: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Hoje nós somos essas testemunhas de Cristo. De que forma? Só pregando o Evangelho? Primeira coisa é vivendo o Evangelho. Primeira coisa é vivendo o Evangelho. Quando eu vivo o Evangelho, as pessoas percebem. Senhor Jesus, eu acho que quase nós todos aqui já teve a experiência de você ter contato com uma pessoa e dali a algum tempo ela perguntar: você é crente? Não sei se todos nós já tivemos essa experiência, mas também muitas vezes nós podemos ter, sabe qual a experiência? Quando chega lá, você tem uma amizade, depois de muitos anos, surge uma oportunidade, qualquer coisa, de falar do Senhor, a pessoa fala: ah, você também é crente? Eu não sabia. Faltou o testemunho. A Neide não está aqui, eu vou contar, mas eu gostaria até que ela estivesse aqui, porque eu nunca contei isso para ela. Mas na profissão da gente é difícil, sabe? A profissão que eu exercia, né? Era difícil. E muitas vezes você enfrentava situações, teve uma época, uma situação negativa, parece negativa, mas é vitoriosa, né? Teve uma época que, numa cidade, eu passei por, acho que 9 ou 10 cidades, né? Fui gerente. E numa dessas, realmente, teve uma jovem, né? Acho que uns 20 anos mais nova, e me pegava, começou a me pegar no pé, mas eu ia para a palavra, sabe? Eu ia para a palavra. Quando a gente abre ali em, acho que é Provérbios 6, eu não vou ler não, mas Provérbios 6, 32, Provérbios 27, 8, Eclesiastes 7, 26, eu ia para a palavra ali. Passou uns 2, 3 meses, um dia a pessoa me liga: escuta, você é pastor? Eu falei: sou pastor, graças a Deus. Acabou, nunca mais. É a questão do testemunho. Nós temos que viver Cristo. Quando nós vivemos Cristo, nós exalamos aquilo que somos. Senhor Jesus. Então, irmãos, a palavra de Deus, Cristo, quando ele estava aqui, ele dava o testemunho. Hoje é nós que temos que dar o testemunho de Cristo. E a primeira coisa é viver o Evangelho. A primeira coisa é estar constituído da palavra. Quando nós estamos constituídos da palavra, nós somos guardados. Por mais que o inimigo de Deus tente nos assediar, nos iludir, mas a palavra nos guarda. Amém. Aleluia? Senhor Jesus, por que que ela nos guarda? Por que que nós, que nem eu estou aqui, né? Não sou tão forte, mas estou aqui me mantendo, né? Porque eu todos os dias me alimento. No mínimo 3 vezes por dia, né? A palavra de Deus é alimento para nós. O que nos fortalece é a palavra de Deus. Às vezes nós queremos ser fortes espiritualmente, mas quantas vezes por dia eu leio a palavra? Ou quantas vezes por semana eu leio a palavra? Ou quantas vezes por mês eu leio alguma parte da palavra? Irmãos, essa palavra precisa ser alimento diário para cada um de nós. E quando nós temos essa experiência de dia a dia, buscar a palavra, realmente a nossa vida vai sendo mudada. Senhor Jesus, e quando nós nos alimentamos, outra função da Bíblia é nos iluminar. Nós somos iluminados. Os Salmos, Jeremias, ele fala assim, quando achamos, né, quando foi achada as suas palavras, logo as comi, e as tuas palavras foram para mim gozo e alegria para o meu coração. E o Salmos de número 119, 105, que eu já citei, fala assim, lâmpada para os meus pés, é luz, a palavra é luz para cada um de nós. Por isso nós precisamos dessa palavra. Então, irmãos, realmente, ter a palavra, ter a Bíblia, é um grande privilégio. É um grande privilégio. Mas ler a Bíblia é uma grande bênção. Precisamos, então, valorizar a palavra de Deus. Em Hebreus, capítulo de número... Eu não preciso colocar não, irmão, eu vou só citar. Em Hebreus, ele cita por três vezes a mesma coisa. Em Hebreus 3:7 fala assim, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Em Hebreus 3:7. Em Hebreus 3:15, repete a mesma coisa. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Depois, no 4:7, fala a mesma coisa. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Três vezes o escritor de Hebreus usa ali falando. Ouvimos a palavra? Não endureçamos o nosso coração. Irmãos, essa palavra é vida para nós. Essa palavra é que nos salva. Essa palavra é que nos guia. Essa palavra é que dá direção. Essa palavra é que é capaz de mudar totalmente, não só a minha vida, mas a vida da minha esposa, da minha casa e a vida de cada um de nós. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar o hino de número C67.